Mas eu queria convidar você para entrar nesse significado de vida espiritual abundante, de alegria e prazer estar na presença do Senhor, apesar das circunstâncias, de experimentar um crescimento de entendimento, de relacionamento com Deus, que nos amou primeiro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, nós vamos ler um versículo. Mateus capítulo 6. E nós vamos ler o verso 33. Se você trouxe a tua Bíblia, seu smartphone, eu quero ler na minha versão. Mateus capítulo 6 é onde nós vamos centrar a nossa pregação de hoje. Diz assim, no verso 33. Jesus falando aos seus discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você acredita nessa palavra? Diga amém, pode se assentar. Jesus estava falando, nesse tempo, sobre uma vida diferenciada, sobre algo diferente para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Levanta a mão. É isso mesmo, os discípulos. Somos filhos, servos, amigos, mas também somos discípulos. E ele diz isso para nós, né? Vão e façam discípulos. Por quê? Porque um discípulo aprende. Um discípulo, antes de ser discípulo, ele é discipulado. Antes de ensinar, ele é ensinado. E Jesus está nos ensinando. Busquem em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E as demais coisas, e tudo mais, será acrescentado. E eu pergunto, como está você nesse quesito? O que você tem buscado primeiro? O que tem levado você a tomar a decisão e buscar em primeiro lugar? Quando vem a falta do dinheiro, o que você faz? Vai lá no cartão de crédito, pode fazer que ainda tem. Ou você vai numa pessoa que empresta dinheiro a juro aí, num agiota, e se desespera e vai buscar um dinheiro emprestado de uma maneira ilícita. Se você está com problema de doença, que natural acontecer em nossas vidas, você sai desesperado buscando um médico, um farmacêutico, nada contra. Também busco, não tem nada de errado. Mas o que nós temos que aprender com essa palavra é em primeiro lugar. Diga assim, em primeiro lugar. Para você não esquecer agora, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu preciso me acostumar. Eu preciso entender que eu devo buscar o reino e a sua justiça. Porque Ele é justo. Quando eu apresento as minhas petições primeiro a Ele, Ele me dá uma garantia. E aí Ele diz assim: as demais coisas, a tua saúde, o teu dinheiro, as tuas finanças, o teu relacionamento, as tuas provações, as demais coisas, as tuas necessidades, eu vou supri-las, elas serão acrescentadas. É claro que para isso, eu preciso demonstrar minha confiança em Deus. E é difícil às vezes, pastor, claro que é. É difícil confiar, porque eu desejo uma resposta muito imediata, do meu jeito, na minha cor, no meu tempo. E Deus, na maioria das vezes, não nos responde da maneira que nós esperamos, ou desejamos, ou até dizemos para Ele: eu quero que faça assim, Deus. Então essa confiança, esse relacionamento de confiança, precisa começar a existir. Então lembrado, quando eu falei, quando serão acrescentadas, nós precisamos crescer em conhecimento, é desse jeito. Entender que a nossa dependência está nele. A nossa dependência está no nosso Deus e não nas coisas do mundo. Sim, eu preciso do dinheiro para comprar meu alimento, mas eu dependo primeiro de Deus. É Ele que me deu o trabalho. Daí eu entendo que no final do mês, no fruto do meu esforço, chegou o salário. Meu querido, primeiro Ele te deu a vida. Primeiro Ele te deu saúde, condições. E então, só então, você viu o salário caindo na tua conta. Quando nós entendemos desse jeito e dizemos graças a Deus, então eu estou colocando Ele em primeiro lugar. E o tema dessa palavra é justamente isso. quando colocamos Deus em primeiro lugar, experimentamos a abundância que Ele tem reservada para cada um de nós. Agora, é complicado ter confiança e depender dEle? Claro que é. Mas quando nós conhecemos a palavra e começamos a ver o quanto que Ele nos ama e o que Ele deseja para nós, aí então a nossa mente se amplia. Porque Ele não quer só bênção física, Ele não está fazendo promessas somente de bens materiais, mas ainda mais do que isso, bênçãos espirituais que vão além do nosso entendimento. E eu queria compartilhar com você uma palavra que está lá em Efésios, capítulo 1, verso 3. Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai. Então, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, né? Somos irmãos por adoção, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Jesus, a promessa dele é nos abençoar em todas as áreas, mas especialmente nas espirituais. E aí nós começamos a experimentar a paz, talvez aquela paz que excede a todo entendimento, a paz que nós temos com Deus, o nosso Pai. Nós começamos a adquirir no reino espiritual. É essa palavra que está nos dizendo isso. Bendito, né, seja o Deus. Nós entregamos a Ele toda a glória, toda a honra, e entendemos que é graças a Ele que nós temos essa paz. É graças a Ele que nós somos adotados, nós temos a adoção de filhos. Porque se Cristo morreu por mim e por você, como vimos na celebração da ceia, para perdão dos nossos pecados, passamos a ser irmãos em Cristo Jesus, como irmãos adotados, e ainda, para comprovar isso, herdeiros, porque só é herdeiro quem é filho. Só é herdeiro quem é filho. Quando nós recebemos essas bênçãos celestiais no reino espiritual, olha só, há uma paz, é gerada uma paz dentro de nós, e como filhos, nos sentimos adotados, desejados. Eu quero que você entenda que Jesus também foi um filho adotado, não por Maria, mas por José. José não era o pai físico, biológico. E assim também nós, muito parecido com Jesus, adotados por esse Deus tão amoroso, a ponto de sermos herdeiros da vida eterna. E é por isso que as bênçãos espirituais, elas superam todas as materiais. Se nós colocarmos nossos olhos no mundo, nós perderemos aquilo que Ele espera para cada um de nós, que é a salvação, que é a vida eterna, que é um relacionamento com Deus. Como que eu consigo experimentar isso, pastor? Como que eu consigo ter essa vida abundante aqui na terra, se eu tenho dificuldade com as coisas aqui da terra, lá no céu? Deus nos dá tantas coisas, Deus nos dá essa provisão antes mesmo de nós pedirmos, e mostra o quanto Ele nos ama. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, diz isso. Ele diz assim, que Paulo diz que Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo que é necessário, vocês transbordem. Olha, transbordar em toda boa obra. Transbordar é aquilo que está realmente sobrando. Não, aquilo que está sendo derramado a ponto de poder alcançar a outros. Quando nós somos generosos, a pastora Regina falou na hora da oferta, de sermos generosos. Quando nós somos generosos com os nossos irmãos na obra, nós vemos que Deus nos deu, é suficiente para nós e para mais alguém. Nós estamos mostrando para Ele que o poder dEle que opera em nós está valendo a pena, porque nós estamos sendo acrescentados para transbordar na vida dos outros. E é bonito ver isso. Ah, não é só ajudar o cara do sinaleiro, não é só entregar uma esmola, mas é se preocupar com o outro, é ofertar com alegria, é ofertar com bondade no coração, com propósito. Ser generoso é ter compaixão da vida do outro, é fazer as coisas sem ninguém saber. Eu às vezes estou sabendo que alguém está passando necessidade lá em casa, quando vejo a Regina sai, pega uma sacolinha, vai no mercado, separa, e eu fico só olhando. Daqui a pouco, ela vai. Pensa numa mulher generosa. E eu fico todo feliz. Eu falo, eu sou uma só carne, eu sou generoso também. Me sinto abençoado. E é assim que funciona. Porque nós somos uma só carne. E houve um tempo que não era assim, não. Ela está tirando de mim para dar para outro. Mas eu aprendi com o Senhor. Quando nós somos generosos, Ele vem com a provisão. Ele nos atende. Será que não é isso que está faltando na sua vida? Para que você perceba a abundância que Deus tem dado, que Deus tem mantido na sua vida. A generosidade faz parte daquele que conhece a Deus e transborda através de obras. Claro, às vezes não é só o alimento, não é só o dinheiro, mas orar, se preocupar, ligar, perguntar como está, meu irmão. É ser generoso nesse tempo. Diz assim, também, aquele que vai experimentar, aquele que está experimentando uma vida plena, uma vida abundante, vai ver a plenitude de Deus nas suas vidas. E aí o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Há uma versão que me ajuda a entender um pouquinho melhor essa primeira parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas diz assim também: nada me fará falta. Aquilo que o irmão tem demais não me faz falta. Aquilo que eu vejo que as pessoas têm de muito e eu tenho de menos não me faz falta. O amor de Deus me basta. Eu não me sinto inferior por ter uma casa menor, por não ter um carro como meu irmão tem. Nada me faz falta, porque esse Deus me faz sentir prazeroso com as coisas que Ele me dá. Mesmo na minha casa pequena, mesmo no meu quarto humilde, eu sinto que estou repousando em verdes campos. Eu sinto que a provisão dEle está sobre a minha vida. Eu sinto que as tribulações no mundo ficam lá fora e Ele me leva a águas tranquilas. Isto é, eu estou feliz com aquilo que Deus me dá, sou grato, talvez não conformado porque eu desejo mais, e Deus coloca isso no nosso coração. Você pode ter um pouco mais, não há problema nisso, e nós veremos que isso não é problema, mas precisamos entender que aquilo que Deus já nos deu é suficiente. Talvez precisamos entender então o que não é vida abundante. E nesse ponto nós somos muito egoístas. E eu queria compartilhar com você um texto da palavra que me leva a pensar justamente sobre isso. Que Deus é esse? Que há pessoas que não têm quase nada e há pessoas que têm muito, muito, muito. E eu já julgo. E a palavra diz que eu não posso fazer isso. Então eu quero entender e mostrar para vocês que não é a riqueza material, nada contra ela, mas não é a quantidade dela que me faz ter essa paz. Não é o volume ou a falta de dinheiro que me faz ter intimidade com Deus. E eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra que está lá em Lucas, onde o próprio Jesus, eu vejo ele sentadinho no canto lá, vendo o gasofilácio, e essa parte do capítulo 21, verso 3, onde há a oferta da viúva. Lucas, capítulo 21, verso 3, diz assim: e disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre, era pobre, então ela não tinha muitos bens não, deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Queridos, ele não está julgando, Jesus não está julgando que a mulher pobre é uma mulher infeliz. Pelo contrário, ela está dizendo, isso que eu tenho, que é tudo que eu tenho, cabia na mão dela, não me fará falta. verso 23, Salmo 23, não me fará falta, porque lá a confiança, do capítulo 6, do verso 33 de Mateus, eu confio, então eu descanso, eu confio, então não me fará falta. E ela diz, essa verdadeiramente deu o que tinha, porque dar o que sobra é fácil. Ele não disse que é errado, ele não disse que os ricos fizeram coisa e pecaram, não, nada disso. Mas ele disse, e ele viu, e ele atentou para aquela mulher. Eu vejo que Deus e Jesus investiu muito tempo olhando e percebendo, o que será que aquela mulher vai dar? Porque pelas roupas ela não daria muita coisa mesmo. Mas ele sabia que tudo que ela tinha, ela estava entregando. E Deus está pedindo isso de nós. Eu quero tudo que é teu. Mais do que isso, eu estou te confiando tudo que eu te dou. E eu quero que você seja fiel a mim. Que você não confie no seu braço. Que você não confie nas suas finanças. Que você não confie só na sua sabedoria. Mas que você dependa de mim. Então me busque em primeiro lugar. Se você precisa de saúde, Deus, eu estou passando mal, eu vou no médico, mas me ajude. E ajude o médico que vai me atender. Vou passar por uma cirurgia, me ajuda. Em primeiro lugar, o Senhor. Quantos que fizeram essa oração e antes da cirurgia tiveram elas canceladas? Você tem testemunha disso? Pois nós temos visto. Pois é, até abrimos, mas não tinha nada. Isso é vida abundante? Vida abundante é experimentar isso ou ter dinheiro para pagar a cirurgia? E talvez ficar com sequelas. Queridos, vida abundante é esse exemplo. Que às vezes o tempo escasso que eu tenho, ainda assim eu me preocupo com meu irmão. A Regina disse assim, eu gosto de dar o físico, né? Ela gosta realmente de dar notas. E é esse amor que nós devemos ter. Mas se eu não tenho a nota maior, eu preciso entender que Deus vai aceitar a minha nota menor. E não vai me julgar se a dele é de 10 ou a minha é de 2, seja qual for. Mas ele vai estar olhando para o meu coração. Então esse momento da oferta é muito sério. E esse momento de oferta, não sei se você prestou atenção nisso, não é só na hora do culto, quando acontece uma vez por semana na sua vida, mas acontece todo dia, quando você começa ofertando o teu tempo para Ele. Nós não acabamos de dizer, eu acabei de dizer que Ele te deu todas as coisas, todas, financeiras, tudo que você precisa, e às vezes Ele te pede só uma porcentagem, mas Ele também te deu 24 horas, te deu 7 dias, 365 dias no ano. E quanto tempo você tem devolvido a Ele? Como que você espera ter uma vida abundante se você não tem relacionamento com Deus? Eu vejo que aquela mulher tinha muito relacionamento com Deus. Porque mesmo na simplicidade, ela chamou a atenção dos olhos do Senhor. Mais do que isso, levou a ele fazer um comentário sobre ela. Mais do que isso, tornou essa mulher inesquecível. Enquanto estou pregando sobre ela, muita gente está falando também, dizendo dessa atitude de uma mulher que nem nome tem na Bíblia, mas era uma viúva. E naquele tempo, além de ser mulher e viúva, ela não tinha bens. Com certeza tinha uma vida severa. E ainda assim, tinha tempo para ir à casa do Senhor e não se apresentar de mãos vazias. Tinha tempo de chegar naquele templo, já cheia do poder de Deus, a ponto de chamar a atenção do Cristo. Quando que você chegou na igreja chamando a atenção dele? E Deus está vendo a intenção, estou vendo a intenção do meu filho. Ele está indo lá para louvar, mas ele está indo louvar diferente hoje. Ele orou, ele buscou, ele dedicou seu primeiro tempo para mim. É isso que Deus espera de nós. Porque a vida abundante, a promessa já existe. Mas muitas vezes esperamos, ou não desejamos que seja uma vida abundante, como da viúva. É difícil? É. Por isso, que outra coisa que é vida abundante não é, então já não é só dinheiro, mas a vida abundante também não é a ausência de sofrimento, ou a ausência de provação. No capítulo 16 de João 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus está nos advertindo: nós passaremos por aflições. E normalmente quando nós passamos por ela, e eu já fiz isso, meu irmão, estou confessando. Quando nós passamos por um momento muito difícil, uma aflição muito dura, eu perguntei para a Regina: o que que eu fiz de errado? Antes de perguntar para Deus, já tinha perguntado para Deus, é verdade. Mas o que eu fiz de errado? Mas como eu queria a resposta muito imediata, eu falei: vou para a minha auxiliadora. Ela é o computador de bordo, ela vai saber o que eu fiz de errado. Mas Deus quer ser consultado primeiro. Porque ele diz que as provações serviriam para me tornar um homem, uma mulher aprovado. As aprovações só vêm depois das provações. Agora, é difícil passar pelas provas dando glória a Deus? Claro que é. Porque se fosse fácil, você não estaria aqui. Nem eu. Ele só chamou os melhores. Não eu, nós. Só chamou, não chamou ninguém desocupado. Pode perceber isso. Nos momentos que você mais cresceu, porque você tinha duas, três, quatro tarefas para fazer. Tinha a louça para lavar, o chão para limpar, o trabalho para terminar, e ainda tinha a célula por fazer, e ainda tinha um compromisso. É assim mesmo. Foi o momento que você mais cresceu. Porque foi o momento que você mais deixou de si para fazer para ele. Foi o momento que mais você deixou sua carne de lado para colocar o reino em primeiro lugar. E aí você foi acrescentado. Está com saudades desse tempo? Pois ele pode voltar. Diz assim, em Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A vida do cristão é uma vida de renúncia. A duras penas larguei minha cama hoje, 6 horas da manhã. Não foi fácil, foi muito mais difícil para mim do que para vocês. Não é assim que a gente fala? Foi muito mais difícil para mim. Não tanto como foi no frio para trás, ainda era pior. Então, é assim mesmo. Para nós cristãos, o caminho de vida abundante vai exigir renúncia. Se não tem nada, se você não está renunciando a nada, a tempo, a jantar, a almoço, tem algo errado. Você não está no caminho. Abre seus olhos. Como diz o apóstolo Nelson, põe tua barba de molho. Homem e mulher, tudo igual, nessa hora. Uma vida do cristão é uma vida de renúncia. Dizer para minha família: eu vou chegar mais tarde para o almoço, não vou para essa festa, não vou para esse aniversário. E eles vão entender. Você não vai dizer porque você não vai, porque você não quer. Vai dizer: olha, eu tenho um compromisso muito sério. E eles vão olhar para você, é com Jesus, né? Então, vai na bênção. Minha mãe, apesar de não ser convertida, ela está entendendo isso. Tem compromisso, né? Então, meu filho, vai. Deus te abençoe. Eu falei: amém. Eu preciso da sua bênção. Então, a vida de renúncia exige isso de nós. Então, se você está renunciando muita coisa, você já está no patamar de experimentar uma vida abundante. Voltando. Quem tem renúncia a fazer, está experimentando a vida. Se você não tem todo o dinheiro que gostaria, toda a saúde que busca, toda a provisão que você gostaria de ter, então você está numa vida abundante. Pastor, você está louco. Estou como Paulo. Louco. Vamos chamar nós de louco mesmo. Mas louco por Jesus. Estou aprendendo que uma vida abundante não é a ausência de sofrimento. Não é falta de dinheiro. Não é talvez falta de tribulação. Mas é a confiança em buscar primeiro o reino de Deus e crer na sua justiça. E ter fé de acreditar que as demais coisas me serão, nos serão acrescentadas. Então, eu estou ligadinho com Jesus. Você quer isso para você? Fica de pé. Aqueles que desejam, ou todo cristão que busca essa vida abundante, precisa se fundamentar, precisa se basear, precisa estar firme, alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Talvez você tenha algo para entregar para o Senhor, e eu queria convidar você a vir mais perto, vir no púlpito hoje. Vamos terminar esse culto de uma maneira diferente.
Nada vai justificar o pecado do adultério. Amém? Vou chamar minha esposa, Vera Maria.
A paz, irmãos, irmãs. Tudo bem com vocês? Não estão assustados com essas bagagens, gente? Vocês vão entender por quê no final, amém? Então, meu nome é Vera, esposa do Dagoberto, né? Sou discípula da pastora Kellen, né? Conforme o Dagoberto falou, já fazem 12 anos que a gente está em Jesus, e glória a Deus por isso, né? A gente tem duas filhas, a Rafaela e a Vitória, né? E você vai perceber que durante toda a ministração, a minha e a dele, que no final a gente vai fazer uma conclusão juntos, a gente vai mencionar quantas coisas em 12 anos, que eu considero pouco, gente, quantas coisas o Senhor já fez, né? Eu, o Dagoberto mencionou a profissão dele, eu também tenho uma formação, né? Para quem não sabe, eu sou advogada. Eu concluí recentemente 2 cursos na área de sexologia cristã. Inclusive, eu posso fazer um adendo ali depois, né, pastor, com relação ao DIU, que foi falado semana passada. E a gente traz essas formações por quê? Para vocês perceberem que, mesmo a gente trazendo todas essas bagagens, quando a gente se permitiu ser tratado, a gente se colocou no processo de cura, de libertação, a gente permitiu que o Espírito Santo entrasse na nossa vida, e a gente suportou a dor, que eu garanto para vocês, não foram poucas as dores. Hoje esse teatro aqui parece uma coisa simples, mas que me trouxe à memória quanta dor a gente passou, né? Até chegarmos e estar aqui. E dando continuidade, a gente vai falar do nosso testemunho, sim, mas eu quero dar continuidade naquilo que o Dagoberto mencionou. Feridas do adultério. Quem não passou, glória a Deus por isso. Mas quem não passou, com certeza conhece alguém que passou. De repente, teu pai, tua mãe, teus irmãos, enfim. E quais as consequências disso para a nossa vida, né? Quais as consequências, quais as feridas, quais as raízes de amargura o adultério nos causa? A marginalização espiritual e moral dentro dos nossos lares, ou seja, a perca da autoridade dentro da nossa casa. Perturbação emocional do casamento, ou seja, compromete totalmente a comunicação do casal. Sabe aquele casal que, em nome de Jesus, não é nenhum de vocês mulheres e nenhum de vocês homens, mas aquelas pessoas que não têm comunicação olhando o olho no olho, um fala A, o outro entende B, que gera confusão, que gera conflito, que gera competição dentro de casa. E aqui, é assustador, mas é assim. O acometimento, né, do adultério faz com que a cama do casal seja, olha que forte, gente, endemonizada. Ou seja, marcada de que forma? Aqui eu vou falar profundamente, gente, de uma, claro que eu vou falar profundamente, mas de uma passagem bem rápida, porque o tempo é curto, mas da questão sexual. O que, que o adultério causa dentro do relacionamento conjugal, nas relações sexuais do casal. Nas mulheres, vou falar alguns pontos das mulheres, são alguns, gente, é muito mais. Se for escrever, que seria uma lista enorme. Mas a aversão sexual pela atividade sexual. De repente, a mulher nem sabe que está sendo traída. Mas como é? Isso é... Gente, sexualidade é totalmente espiritual. E se houve o adultério, existem as maldições que o adultério causa no casamento, na área espiritual. A mulher sente. É como, sabe aquele... A mulher tem esse feeling também, né, gente? Acende uma luzinha, a gente já fica... E isso causa o quê? Uma aversão sexual. É como se ela não sentisse mais desejo sexual. Não sentisse vontade. Não sentisse... vontade de estar perto, de ter o contato físico. Vaginismo, vou falar de uma forma objetiva, gente. O que é o vaginismo? A dificuldade da mulher tolerar, por exemplo, durante o ato sexual, a penetração do marido. Porque ela já está sentindo que há algo errado. Ela se fecha, ela se comprime e ela sente dor nas relações sexuais. Tem muitas mulheres, infelizmente, que passam por isso e não sabem a causa. Claro que isso não é a única causa do vaginismo, lógico, né, gente? Pode ser uma das causas do adultério. Dificuldade na excitação sexual. Quando a mulher possui dificuldade de manter a excitação, manter a vontade, o desejo de estar ali. Dificuldade de chegar a atingir o orgasmo. Como se a mulher corresse atrás daquela sensação... daquela conclusão do ato sexual, mas não consegue. Nos homens, a ausência também de desejo sexual, a ausência da vontade de ter relação sexual, conforme que o Dagoberto falou, ele não tem desejo na relação sexual com a esposa. Por quê? Porque automaticamente no ato, durante o ato, antes do ato, ele vai acabar lembrando daquela pessoa com quem ele adulterou. Disfunção erétil, a dificuldade de atingir a ereção completa, chamando também de impotência. Aí é tão frustrante, porque que quando o homem passa por uma situação assim, passa vergonha, vem frustração, vem revolta, porque ele sabe o que está acontecendo, mas ele não pode compartilhar com a esposa. Porque ele sabe que ele adulterou, ele sabe que aquela dificuldade está ali, e qual a causa daqui? E aí vem, né? Disfunções ejaculatórias, ou seja, ejaculação precoce, ausência completa de ejaculação, ejaculação retardada, ou seja, ele tem ejaculação e não tem o prazer. Dificuldade de atingir o orgasmo. Apesar da estimulação, do desejo, da vontade do homem, mas não consegue chegar no finalmente. Importante entender, gente, que tudo isso pode ser raízes, sim, do adultério. Né? E a gente tem que olhar esse lado no espiritual e no emocional. O quanto o adultério tem gerado isso em quem cometeu o adultério ou em quem está sendo vítima do adultério. Uma situação de adultério prejudica todas as áreas da vida da pessoa, espiritual, emocional, moral e financeira. O adultério desprotege sexualmente. Gente, isso daqui, eu sempre falo nas ministrações, é assustador. Quando há o adultério, é como se nós, pais e mães, desprotegessem os nossos filhos na mesma área. Ou seja, a gente deixa os nossos filhos suscetíveis a questões sexuais, perseguições sexuais do tipo abusos sexuais, molestações e por aí vai. Por quê? Porque a cobertura dos filhos é a mãe, Deus sobre o casal, lógico, e em casa a mãe e o pai. Quando um desses adultera, abre-se a brecha para que os filhos sejam atingidos nessa área. Olha que sério isso. Existe uma pesquisa, já até vou adiantar esse assunto, eu peguei essa pesquisa do pastor Josué Gonçalves, que ministra muito essa área. E numa pesquisa, ele apresentou que, dentre 30% a 60% de pessoas que sofreram abusos sexuais, olha que sério isso, gente. Né? A gente já ministrou sobre isso aqui, sobre abusos, e se você tem curiosidade, pergunta, né, as pessoas que infelizmente passaram por isso, chega para os seus pais e pergunta como estava a situação conjugal do pai e da mãe nesse tempo dos abusos. Provavelmente, nesse tempo, houve a abertura na área, ou seja, o adultério, e por isso colocou-se cada um de nós a essa perseguição e ocorreram abusos. Isso é uma pesquisa, gente, apresentada. Ou seja, como eu digo sempre, se o pai está lá, né, a gente fala sempre assim, né, não vou chamar o Dagoberto, porque ele está sentadinho ali, mas o homem e a mulher, uma cobertura aqui, o homem lá, uma cobertura sobre os filhos. Se eu adultero, eu abro brecha. E esse mesmo pecado vem sobre a vida das minhas filhas. E, gente, quando eu tive esse conhecimento, a gente treme na base. Tenho certeza que vocês olham e ficam assim, meu Deus, misericórdia. O adultério dos pais, então, expõe os filhos a essas perseguições sexuais. Aqui eu falei só de abusos, mas na área da sexualidade entra muita coisa, gente, muita coisa. Perseguições, perversões, imoralidades, pornografia. É uma coisa que, infelizmente, está presente hoje, devido ao acesso na internet, celular. O casamento, então, é como um telhado. Quando o matrimônio é ferido, geralmente as pessoas que irão pagar o preço mais alto são os filhos. Compartilhei com vocês, eu advogo já faz 10 anos, eu advogo na área de família, e eu atendo muito, infelizmente, não gostaria de ter tantos divórcios assim. Mas quando está acontecendo, quando a pessoa me procura, eu tendo esse conhecimento, eu começo a fazer perguntas. Né? Às vezes o casal chega lá muito assim com o coração endurecido e eles não querem falar do assunto, simplesmente eles falam assim, doutor, eu quero me separar e acabou. Mas geralmente as mulheres que são mais acessíveis, né, gente? Glória a Deus pela vida de vocês. As mulheres dão mais abertura e a gente acaba tentando ver o que houve. Geralmente tá, os sinais de adultérios estão presentes. E depois, quando a gente tem acesso, né, a gente conversa com um, depois com o outro, você percebe que sim, houve o adultério. E que chegou, passou por todas as consequências e não foi tratado, não foi curado, não foi restaurado, não foi trazido à luz e chegou-se a um divórcio. Quem que paga o pato? Gosto de falar assim, porque é assim que falam aí, os filhos, infelizmente. Em muitos casos, não generalizando, em muitos casos, quando a mulher comete adultério, o marido adulterou primeiro. Qual que é o entendimento que isso nos traz? Não falei que o esposo é a cobertura no lar? Se ele adulterou, o que ele fez? Ele abriu a abertura para o mesmo pecado entrar na vida da esposa. O adultério de um abre brecha de infiltrações de espírito de infidelidade. O adultério afeta a vida financeira da família e o dinheiro acaba começando a ser destinado para aquilo. Né? O marido esconde a conta bancária da mulher porque ele teve gastos extras lá fora, ou vice-versa. A mulher quer ficar mais bonita, mais chamativa, mais arrumada, não para o marido. O adultério também implica nos princípios, olha só o que aconteceu com a vida de Davi, essa passagem que o Dagoberto falou, depois vocês vão ler com o tempo, vocês vão entender melhor. Davi, ele fez tudo o que fez, e ele fez de tudo para esconder o pecado dele. Mas o que aconteceu depois? O pecado dele foi apregoado para todo mundo ver, a pregoalha dos telhados. Saiba eu e você que, né? A gente sempre fala, a gente vai chegar na parte do testemunho, mas tudo que é feito em cima da terra, embaixo do céu, um dia vai vir a luz. E isso é inevitável. O adultério implica no princípio, então, do escândalo e da decepção. Todo adúltero passará invariavelmente, ele vai ter que encarar, vai ter que enfrentar um tempo de exposição, apedrejamento. Olha o que Davi passou, gente. Mais cedo ou mais tarde, ou seja, aquilo que foi feito às escondidas será apregoado aos telhados. Mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai te inquietar e você vai confessar. Né, Dagoberto? E um dia você vai vir aqui na frente e vai falar. Né? Eu adulterei, eu, né, fui vítima de um adultério. Espero que quando chegar isso você já esteja tratado, amém? E se a pessoa insistir, olha só, agora eu vou começar a colocar medo em vocês. Se a pessoa começar a insistir, esconder, isso vai funcionar como uma bomba relógio. Ou seja, em qualquer momento essa bomba vai estourar. A ferida produzida pelo adultério é tão internalizada e demanda, gente, aqui eu vou falar de uma questão cirúrgica, mas pense no espiritual, se trata de uma cirurgia mesmo. Né? Sabe quando você vai lá no médico, tem o diagnóstico, né? A gente mentaliza sempre uma doença, ah, é um câncer, um problema cardíaco, vai lá, faz o corte, abre e sangra. Mas na alma não é diferente. Temos psicólogos aqui, sabe o que eu estou falando, de verdade? Na alma é a mesma coisa, você tem uma intervenção cirúrgica, onde vai doer, vai sangrar muito, olha quantas feridas, quantas marcas sangrando foi tirada, e assim é. Por quê? Não tem como você confessar um adultério sem que venha ferir a outra pessoa que foi traída, e que o casamento sofra uma ferida profunda, porém é necessário que isso aconteça. Porque por mais dolorosa que seja essa ferida, é primordial que se traga a verdade. A gente não vai conseguir construir nada em cima de mentiras. Porém, é necessário que isso aconteça, então, por mais dolorosa que seja essa ferida, é primordial que isso seja pautada pela verdade, transparência e honestidade, a fim do quê? De restituir o casamento. Na maioria das vezes, dizem assim para mim, já ouvi muito, gente. Quando a gente vem e ministra algo aqui na frente, e é normal isso para nós que ministramos, muitas vezes as pessoas não nos procuram depois da ministração. Porque ela tem medo, poxa, eu vou lá, na frente, todo mundo vai olhar e vai dizer, nossa, aquele foi lá na frente, acho que adulterou. Ah, só quem foi lá, aconteceu isso. Mas depois, com o tempo, a gente é muito procurado. E dizem assim para mim, Vera, mas como que eu vou contar isso? Se eu contar que eu adulterei, meu casamento acaba. E eu dou uma notícia bem triste para você que faz essa pergunta. Teu casamento já acabou quando você adulterou. Ele não vai acabar quando você conta que adulterou. Ele já acabou quando você adulterou. Precisamos entender isso. E se há alguma chance de salvar esse casamento, é um processo extremamente doloroso. Se trata de um processo, como eu falei, uma cirurgia na alma. É uma ferida que vai abrir. vai sangrar, vai doer muito a ponto de você começar a chorar tanto, tanto, que você acha que você não vai suportar. E que é mais fácil separar, é mais fácil divorciar. Você vai chegar ao ponto de pensar nisso. Essa cirurgia coloca em risco a terceira pessoa. Precisamos entender que o matrimônio é a terceira pessoa. Primeiro sou eu, depois o Dagoberto, a terceira pessoa é o matrimônio. Que se trata de uma pessoa jurídica, sim. Uma pessoa, uma consciência. O casamento, ele tem consciência, ele tem propósito, ele tem identidade. E essa terceira pessoa vai ser prejudicada. É necessário que isso aconteça. A confissão sincera. A confissão verdadeira. E eu não quero que ninguém aqui pense que, ai, a Vera falou para mim chegar em casa e contar. Não é isso, a gente sempre alerta. Eu não estou falando aqui na frente para você chegar hoje lá na tua casa, vocês homens, mulheres, e falar assim, negócio é o seguinte, tenho uma coisa para te contar e eu te traí. Não façam isso, por favor. A gente sempre alerta isso aqui na frente. Porque, infelizmente, já tivemos, não no nosso curso, glória a Deus, né, pastora? Mas de situações que aconteceu algo sendo ministrado assim, a mulher chegou, eu não lembro exatamente, a pastora quer compartilhar, pastora? É bem importante isso, gente, para vocês não chegarem cheio de coragem em casa e fazer isso, hein?
Então, o marido cometeu vários adultérios, né? E aí ele se converteu e falou, eu preciso colocar isso a limpo, vou falar para minha esposa. Tá, tudo bem. Ela ouviu, não foi fácil, tudo bem, perdoou. E com o tempo, né, aquela situação que ele abriu, né, a abertura, ela também adulterou. Ele teve vários, ela teve um. E ela foi e compartilhou com o marido, olha, eu também adulterei. Ele ficou irado. Ele fez a vida da mulher um inferno. Um inferno. Ele não perdoava, ele quis o perdão da mulher, ele não perdoava, ele transformou a vida dela realmente num caos. E o que, que aconteceu? Ela acabou se matando. Ela ficou tão perturbada, debaixo de uma opressão tão grande, porque ela falava, eu o perdoei, por que, que ele não pode me perdoar? Então, sobre a situação de confissão, é necessário muita oração. Você tem que buscar em Deus, você precisa que todos tenham uma maturidade para poder chegar e confessar, como aconteceu na vida, né, do Dagoberto e da Vera.
Obrigada, pastora. Então, fico alerta, tá? Vocês têm que ser ousados e corajosos, mas têm que ter sabedoria e prudência também, amém? Lá em 1 João 1,7 diz assim, ó, mas se andarmos, antes disso, gente, antes de eu ler lá, as trevas é a jurisdição de Satanás. Deus não opera nas trevas. O que, que eu quero dizer com isso? Se o adultério ainda está nas trevas, Deus não vai operar. É preciso que seja trazido a luz para que Deus possa fazer o processo, a cirurgia. Amém? 1 João 1,7 diz assim, mas se andardes na luz, como Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Tá, e aí alguém vem e pergunta para mim, Vera, mas qual que é o processo, então, do tratamento de um adultério? Essa ministração é relativamente nova. Faz um ano e meio, né, pastora, mais ou menos, que essa ministração foi inclusa no curso de cura. Porque as pastoras viram a necessidade que isso fosse ministrado num curso dessa potência, né, gente? Vamos falar sério, né? O curso de cura é potência, né? Glória a Deus. É por isso que eu e o Dagoberto estamos aqui hoje. É por causa de um curso assim, que Deus usou a vida da pastora Dora, na época, e a equipe, para sarar a nossa vida. Amém? O processo. Primeiro, confissão sincera, ou seja, arrependimento genuíno. Em nome de Jesus, eu sou ousada de orar a Deus e pedir que o Espírito Santo venha inquietar você que adulterou. Que ele venha te convencer acerca do pecado, né? Que ele venha gerar o que, que é necessário ser gerado no nosso coração para que haja o arrependimento genuíno e verdadeiro. Tristeza por ter pecado. Reconhecer que foi pecado, não tem outro nome. Ai, olha só os outros nomes, é que eu me envolvi, a menina era tão bonita, nossa, o cara era musculoso, cheiroso. É pecado, pronto. Mas é que ele me dava tanta atenção, mas é que ela era cheirosa e por aí vai. Outros tantos nomes que não passa de pecado. Provérbios 28, 13 diz assim, ó, aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confesse deixará, alcançará a misericórdia. Amém? Segundo ponto, esta confissão sincera precisa ser sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Gente, vocês acham que foi fácil? Quando tudo veio à luz na minha vida, na vida do Dagoberto, como que foi para confiar de novo? E aí que eu digo que a gente precisa se submeter ao processo, porque ganhar confiança uma vez perdida é um processo muito difícil. Então precisa ter aquele compromisso de mudança, a pessoa tem que submeter, poxa, eu errei, então eu vou ter que me adaptar a novas mudanças para que a pessoa venha confiar em mim novamente. Como? Cortar tudo aquilo que te faz pecar. Olha só, vou citar algumas coisas. Algumas coisas que precisamos cortar. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, tantas coisas que eu nem sei. Por quê? Porque são portas. Hoje, eu ouso dizer que a maioria dos adultérios se deu início através da tela de um celular. E se você aplica sobre a tua vida a autorresponsabilidade, você vai olhar para essa situação e vai dizer, é, verdade. Eu abri meu celular, eu dei um clique, eu mandei uma mensagem, ou eu respondi a mensagem que me mandaram. Então, você tem que cortar o mal pela raiz. Mudança radical, parar de flertar com o pecado e cuidar com os gatilhos, gente. A gente precisa olhar e fazer uma autoanálise e dizer, poxa, mas como que eu cheguei nos finalmente, por exemplo? É só você lembrar onde que começou. Na pornografia? Nas piadinhas entre os amigos, entre as amigas, que começam umas brincadeiras desnecessárias, uns comentários desnecessários, que a gente acaba entrando na conversa e aquilo começa a gerar, primeiro é um pensamento, depois desce para o coração, daqui a pouco você está fazendo, e depois que você faz, você recebe aquele start, meu Deus, o que eu estou fazendo? Pronto, já fez. Mas começou de uma forma muito sutil. Terceiro ponto, liberação de perdão ao cônjuge traído. Não tem outro caminho para reconstruir que não passe pelo perdão. Ou seja, gente, não existe outra maneira. Quando a gente está, quando a gente ora e a gente clama que o Espírito Santo venha tocar, que o Espírito Santo venha trazer a luz, que o Espírito Santo venha ser manifesto na tua vida, na vida do teu cônjuge, é impossível um adultério ficar nas trevas. Ah, Vera, mas o jeito que a pastora falou, não tem condições de chegar lá em casa e contar. Que bom que você tem essa percepção. Então, o que, que você pode fazer? É um dos nossos conselhos. Procura uma pessoa da tua confiança, teu líder, teu pastor. Aqui na frente, gente, a gente insiste, a gente até fala, acho que todas as ministrações, todos os conselheiros que se põem aqui na frente são pessoas que vocês podem confiar. É o momento, é o primeiro momento que você vai ter a oportunidade de trazer a luz. Porque quando você vem aqui na frente, você está confessando diante de Deus, diante de uma pessoa que vai orar por você. Podem confiar. Amém? Lembrando que perdoar não é esquecer. Ninguém esquece, ninguém tem o poder de autoamnésia, gente. Esse negócio de falar, ah, eu vou perdoar, eu vou esquecer. Não. Eu lembro bem das coisas que eu ouvi do Dagoberto. Então, a gente não vai esquecer. Mas essa ferida, a cirurgia vai ser aberta, tratada, bem tratada, da forma correta. Ela um dia vai ser uma cicatriz. Que você vai conseguir falar sem sentir dor. Amém? Olha que linda essa frase. Quem gosta de anotar, eu sugiro que anotem. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória. Vou repetir. Perdoar é renunciar ao passado para curar o presente a fim de construir um futuro de glória. Amém? Quarto ponto. Dar um tempo para o cônjuge traído digerir o golpe. Não tem como ouvir uma confissão hoje e amanhã acordar e está tudo bem. A gente acompanhou recentemente um caso de adultério onde houve... Eu não vou dizer que houve a confissão, porque primeiro houve a descoberta da parte da mulher. E quando há descoberta sem ter antes a confissão, é mais doloroso ainda. E a gente acompanha todo o processo, oramos com eles, falaram, abriram, como que foi, como que aconteceu. E o questionamento do homem para nós era, nossa, faz uma semana que a gente se perdoa e ela não... Ela está indiferente comigo, eu não estou aguentando uma semana que a mulher descobre a traição e ele quer que ela acorde todos os dias com um sorriso lindo no rosto, como se nada tivesse acontecido. Então veja que esse processo não é só para quem foi vítima do adultério, é para a pessoa que adulterou também. Olhar a situação do outro, respeitar o tempo da ferida aberta, da cirurgia, né, da cicatrização, do tratamento... E isso leva tempo. Aí a gente conversou a respeito, né, com ele. Eu falei, poxa, se coloca no lugar dela. A primeira pergunta que eu fiz, se coloca no lugar dela. E se ela tivesse te traído em uma semana, ela confessasse você, como você estaria com ela hoje? Aí ele mudou o posicionamento. Para a honra e glória do Senhor, esse casamento está andando. Glória a Deus. Quinto ponto, o processo doloroso de perdoar a pessoa com quem o cônjuge se envolveu. Olha só, gente. Daí você pergunta assim para mim, como assim, velho? Eu tenho que perdoar o meu marido e perdoar aquela bênção? É, também. Os homens aí, como assim? Eu perdoei a minha mulher, vou ter que... Como que vocês usam um termo lá da guarda que fala perdoar o caboclo, isso? O cabra safado? Exatamente. Vocês não sabem circunstâncias pela qual a pessoa, né, que foi a causa do adultério, ela se envolveu também. Vai que ela, né, os homens deram risada aí, mas muitas vezes a mulher pode nem ter contado que era casada. Ou seja, vocês nem existiam para ele. Aí a outra pessoa tem culpa? Tem também, né, porque não procurou conhecer melhor para saber se é casado ou não. Mas a questão é, a gente está falando aqui de perdão. É liberar a pessoa. Né? Sexto ponto. O processo de reconstrução à confiança perdida. Essa é a parte mais difícil, é o que eu falei. A base da confiança é integridade, confiança. É muito mais difícil de reconstituir uma vez perdida. Trilhar esse caminho, a pessoa, né? Quando você vai trilhar esse caminho, a pessoa vai ter que lidar com vários agravantes. Ai, tem, Vera do céu, tem mais agravante do que descobrir que eu fui traída? Que eu fui traído? Tem alguma coisa pior do que isso? Tem. Vocês vão ver como tem. Olha só. Olha a diferença. Acabei de falar. O adultério foi descoberto ou foi confessado? Não é mais dolorido? Quando você vai e descobre? Quando você pega o celular lá e vê as mensagens de... Ou a pessoa vem no ato heróico. Te amo, Douglas. Esse ato heróico. De vir confessar. porque o Espírito Santo inquietou e ele se submeteu ao processo da confissão e ele obedeceu. Coragem? Muita coragem. Porque também não era tão fácil assim, gente. Mas olha a diferença, ele confessou. Tudo bem que eu já tinha uma desconfiança, né? Mas antes de eu descobrir, ele me contou. Olha o outro agravante. Se houve um processo crônico de negação, por exemplo, você já descobriu. Aí você começa a jogar os lacinhos. A pessoa nega. Você vem com uma pergunta de enfrentamento, a pessoa nega. Você vem com enfrentamento e diz, eu já sei, eu já vi, eu já conversei com a pessoa nega, nega e nega. Não está se tornando cada vez mais agravante? Ou seja, nesses casos, o problema já nem mais é o adultério, gente. Eu vejo dessa forma, não é nem mais o adultério. É olhar e pensar, meu Deus, mas é mentiroso, falta de caráter, porque além de adulterar, ainda mente. Na cara dura, simula ainda. Você está olhando para a cara da pessoa. Oi? É, coisa da tua cabeça. Claro que é da tua cabeça. Oi? É, você é louca. Da onde? Imagine. Bem isso. Olha só se não tem mais agravante, gente. Se envolveu com alguém da família do cônjuge. Olha só, vai começar os ish, ish. Olha só, houve concepção de um filho. Se envolveu com pessoas casadas. A outra pessoa também era casada. Vai ficando mais pesado, gente. Pessoa ocupa uma posição ministerial na igreja. Se envolveu com alguém do próprio ministério. Se utilizou de informações ministeriais para seduzir. Aí fica uma dica para os líderes de célula. Sabe assim, nós mulheres somos líderes. Vai uma discípula e conta, ai, meu marido está tão ausente, eu sinto falta, eu estou sentindo muito carente. Aí eu vou e conto para o meu marido, nossa, a minha discípula é linda, maravilhosa e cheirosa. E eu falo para o meu marido, que dó da fulana, olha, ela é tão bonita, mas o marido não dá conta, que dó, né? O que eu vou estar gerando? Olha só, gente, falta de sabedoria, mulherada. Homens também. Né? O marido chega lá, ou os discípulos chegam lá, conta e tal. Não vou entrar em detalhes, mas daí você vai e conta para tua mulher. Então tem coisas que precisa ficar só no aconselhamento e ponto. A Bíblia diz que quando há uma infidelidade conjugal, isso está lá em Mateus, né, gente? Mateus 19, 18. Vou pedir só para vocês anotar. Eu vou discorrer sobre isso, mas não vou ler lá. A pessoa traída pode dar carta de divórcio. Vocês sabiam disso? Quando há um adultério, né, a Bíblia diz que eu posso dar carta de divórcio. Porém, o divórcio não é imposto e nem obrigado. Se Jesus fala de divórcio no capítulo 19... Jesus também fala do perdão no versículo 18, que é antes. Amém? Então, melhor do que uma separação é o perdão. Amém? Então, não pense, eu não sei qual a tua história, eu não sei o que você está passando, já passou e está no processo, mas não pense nunca, gente, eu vou falar com muito carinho e amor, não pense que o divórcio é o melhor caminho. Aí vem perguntas para mim e para o Dagoberto depois dessa ministração. Vera, Dagoberto, a confissão deve ser só para o cônjuge? A gente vem, conversa aqui para os conselheiros, mas a gente tem que levar para o pastor? O que vocês acham? Tem que levar para o pastor também, para os nossos pastores? Quem acha que sim, levanta a mão. Nossa, pouquíssima gente. Vou desconstruir esses pensamentos. Esses que levantaram a mão estão de parabéns, tem que levar. Amém? Sabe por quê, gente? Quando ocorre adultério, olha só que sério. O adultério, quando ocorre, a pessoa não fere apenas o outro, ela fere o corpo de Cristo, que é a igreja. A quem? E quem é a autoridade na igreja? Os pastores, os nossos pastores. O pastor, então, o correto é que o casal marque uma conversa com seu pastor, ele é a autoridade espiritual sobre a igreja. Quanto mais a nossa igreja, que é uma visão celular, e que quantas pessoas estão envolvidas debaixo, por exemplo, da minha cobertura como líder e da Dagoberto. Olha só a falta, de repente, de sabedoria minha e da parte dele, a gente continuar levando o ministério, que a gente olha para a pastora, para os pastores e fala assim, não, nós estamos tudo certo, pastora, meu Deus, está tudo ó. De medo da pastora julgar, de medo da pastora, nossa, a pastora vai tirar o nosso do curso, meu Deus. Mas a gente está prejudicando quem está debaixo da nossa cobertura espiritual, porque não estamos sarados. Mas eles estão, os nossos discípulos estariam debaixo de uma cobertura doente. Não é só eu, não é só o Dagoberto. É muitas pessoas envolvidas. Amém? Qual seria o conselho de Davi diante da narrativa do Dagoberto nos dias atuais? Cuidado com o tempo livre. O tempo que, gente, sabe aquele tempo que você está ocioso, que você está tranquilo, que você quer deitar lá no sofá e ficar de boa? Já viram aquele ditado que mente vazia, oficina no diabo? Então, cuidado, não é que vocês não têm que ter, gente, não pense nisso. Vocês têm que ter um tempo de descanso, de tranquilidade, mas o alerta aqui, se Davi estivesse aqui hoje, ele ia falar para vocês assim, cuidado com o tempo de ociosidade, o tempo que você tem livre. Porque o que ele estava fazendo no castelo? Ele tinha que estar na guerra, na labuta, trabalhando, mas ele estava em casa num tempo ocioso, ou seja, estava de boa. E aí ele foi na janela, deu uma olhadinha e viu o que viu. E quando o olho viu, os pensamentos vieram, desceu para o coração e a coisa aconteceu. E é assim em muitos casos, rapidinho. Então, ocupe-se enquanto espera, né? Cuidado com o seu tempo livre, pois casos essas conjugais, eu falo com ousadia isso, porque é o que eu vejo nos relatos dos divórcios. Acontece no quê? No tempo livre, aonde vai um almoço, ah, a gente tem um tempo livre, vamos almoçar, vamos tomar um cafezinho. Começa assim, tempo livre, ociosidade, bate-papo, uma viagem. Né? Davi também diria, se fosse hoje, parar no lugar errado, na hora errada, olhando para o lugar errado. E a gente sabe, qualquer um, homens e mulheres, a gente sabe, né, o que é se ensina ou não, o que é um olhar de... Eu estou aqui olhando, um olhar diferente, a mulher já consegue perceber. Vocês, homens, sabem quando uma mulher está olhando para vocês com interesse, com malícia, com sensualidade. E aqui o alerta é, quando você perceber, cai fora. Foge. Foge que é laço. Exatamente. Exatamente. Olha só, pede para Deus livrar. Ora, antes de sair de casa, quando vem os pensamentos, gente. Antes de eu ser crente, que hoje eu não sou crente hoje, sou cristã, glória a Deus. Mas quando eu não sabia o que era ser cristão, eu vi os crentes falando, gente. E eu vi os crentes falando assim, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu escutava uma pessoa falar assim, eu falava, ih, é crente, deixa eu sair de perto. E eu achava aquilo tão maçante, eu falava assim, meu Deus, um dia que eu virar crente, jamais eu ficar falando isso, hoje eu falo. Gente. Sabe por que hoje eu falo? Porque eu sei que o sangue de Jesus tem poder. Então, quando vinham os pensamentos, você na hora, quando vinha um olharzinho para o teu lado aí, ó, você vira para o lado e inspira, você fala, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, aplica o teu sangue sobre a minha mente. Aí você já encerra os pensamentos aqui, ó. Já corta a tentação na raiz, no começo. Amém? Olha só, gente, que alerta. O pecado vai cobrar de você um preço muito mais alto daquilo que você pode pagar. Sempre vai ser assim. Davi diria, se fosse nos dias de hoje, em todo tempo vigia os seus pensamentos, porque dele depende a sua vida. Se você olhar para a tua vida agora, até onde você chegou, todos os erros que você cometeu, a primeira coisa que veio, pensamento. Tudo que aconteceu de errado na tua vida, todo o pecado que você cometeu até hoje, veio um pensamento. Aí você foi e fez, pecou. Lá em Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Todas as manhãs, né, a gente fazer uma análise da nossa vida, para verificar se há em nós algum caminho sendo construído. Porque começa assim, gente. Nossa, eu passei perto, eu senti um cheiro tão bom, um perfume bom. Aí no outro dia, olha só a importância da oração das manhãs, você se revestir. No outro dia você já levanta cedo e já pensa assim, nossa, será que vou sentir aquele perfume de novo? Olha só, alimentando o pensamento, aí senta de novo. Aí começa aquelas brincadeirinhas, que perfume que você usa mesmo? Já fica pensando até em comprar um para a mulher do mesmo. Olha só, gente, é isso aí. Com esse intuito de despertar, de chamar, ser um chamariz na vida das pessoas. Então, gente, em nome de Jesus, que vocês tenham discernimento espiritual quando vocês tiverem essa sensação, sabe, de passar perto. Gente, a gente não está, ninguém aqui está livre de passar por isso. Somos tentados, sim, a gente está vivo, só vai acabar quando Jesus voltar ou quando a gente... Então, a gente tem que estar alerta com isso. De repente, você está lá no teu trabalho, sei lá, academia, em qualquer lugar. E você sente esses perfumes, você sente, meu Deus, esse perfume mexeu comigo. Olha o alerta, Espírito Santo, misericórdia. Senhor, aplica o teu sangue sobre as minhas narinas, que eu não sinta nunca mais esse cheiro. Porque tem, sim, perfumes consagrados com essa intenção. E tem gente que dá legalidade, né, gente? Vai lá, nossa, que perfume bom. Os homens são tão amorosos que ele fala assim, me fale o nome que eu vou comprar para minha mulher, porque eu gostei tanto. Aí dá de presente, a mulher usa, vai lá e o cheiro dela. Não é dela, da esposa, é dela. Misericórdia, gente. Outro ponto, gente, pornografia. Hoje é um cenário que seduz, que provoca os nossos olhos, a nossa alma estão assim, gente... Às vezes você está assistindo até uma ministração, daqui a pouco vem aqueles anúncios ali, ó. Gente, é muito sério isso, é um clique, pronto, abre um. E a gente tem que estar tão assim, em oração, levando uma vida em santidade, posicionado, para dizer não para isso. O meu marido compartilha, né, no encontro de homens, ele fala muito sobre isso, eu acho muito interessante, cuidado... Homens e mulheres, porque as mulheres também, né? Grupos, gente. Você entra num grupo do futebol. É, de futebol, para jantar o futebol. Mas o que está vendo nesses grupos? Foto, vídeo, piadinha. Das mulheres também, gente. Então, meu marido tem um posicionamento muito lindo, que eu super admiro, e eu aderi isso para mim também. Me colocou no grupo, veio qualquer foto, qualquer vídeo, nem me justifico. Saio. Dagoberto também. Fugir da aparência do mal. A pornografia é uma das maneiras que o diabo tem de plantar em homens e mulheres a semente do adultério, da infidelidade e imoralidade. E hoje é assustador, seria um tema para uma outra ministração até mais profunda, gente, mas o índice de homens viciados na masturbação estimulado pela pornografia é um nível assim assustador. E há um estudo também que afirma que o vício da prática da masturbação, advindo da pornografia, é comparado, para vocês terem uma noção, é comparado ao vício da cocaína. Aqui eu falo, né, dos homens, mas para as mulheres também. A sensação do prazer gerado durante a pessoa assistir uma pornografia e depois de ser conduzido por uma masturbação se torna, sim, um vício. E a questão é, a gente sempre fala, é importante isso daqui, ó. Há um estudo que afirma que o vício é comparado a o uso, por exemplo, da cocaína. Por quê? Porque ele libera, né, o viciado libera dopamina, endorfina e serotonina. Por isso que leva a pessoa a pensar assim, ó, por exemplo, casais, né? Quantos casamentos acabam por quê? Pornografia, masturbação, quando vai ter relação não tem desejo, não tem vontade, não consegue. Vai gerar o quê? Vai acabar o quê? Divórcio. E a pessoa, a ponto de homens e mulheres, um olhar para o companheiro e dizer assim, não preciso de você. Por quê? Porque já está satisfeita, satisfeito. Olha que sério isso. E aqui, né, a gente sempre fala também nos cursos assim, gente, está passando por uma tentação, não respondam, só pensem. Está passando por tentação? Confesse, porque é melhor você confessar uma tentação, pedir ajuda, pedir para alguém orar com você, do que você confessar o pecado. Porque quando a gente acha que a gente consegue lutar sozinho contra as tentações, ah, não, eu dou conta, imagine que eu vou abrir para o meu líder, o que vai ficar falando, o que vai pensar de mim, eu não vou pedir ajuda para ninguém, daqui a pouco você não confessa que está sendo tentado, você confessa que pecou. Olha só, Vera, eu estou enfrentando isso. Veio essa resposta para você agora. Vera, eu estou passando por isso. Então, o que significa? Ó, tudo isso que eu falei até aqui, perdoar, significa transferir a conta para as mãos do único que é justo e tem o poder de julgar. Quando a pastora Vera orou aqui na frente, a nossa direção de conselheiros e conselheiras é que tudo que é falado aqui na frente, gente, é no temor do Senhor. Não é para julgamento, e da mesma forma que a gente espera quem está aqui na frente, a gente espera que ninguém que está sentado aí vai nos julgar aqui na frente, da mesma forma, aquelas pessoas que ouvirem vocês, na hora da confissão aqui, ninguém vai te julgar. E até porque, quando você chega aqui na frente, você já foi ministrado aí no banco, aí na cadeira, pelo Espírito Santo, acerca do pecado. Na hora do choro, na hora que você inclina a tua cabeça, você já pediu perdão para o Senhor. Você apenas vai exteriorizar aqui na frente para nós. Amém? Processos do perdão, gente. Já estou caminhando para o final. Qual que é o processo do perdão? De uma forma bem objetiva para você mentalizar como que acontece. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. A gente falou várias vezes aqui durante tantas ministrações, vocês podem perceber aqui que não é, se eles não combinam as ministrações, porque toda ministração eles falam de perdão e todas as ministrações a gente vai falar, porque é a base de tudo. Se não tiver perdão, você não dá um passo mais no processo de cura, de libertação. Então, perdão não é sentimento, é uma escolha. Eu decido perdoar. Você decide perdoar. Perdão não é uma sugestão. A pastora vem aqui e fala, eu tenho uma sugestão para vocês, perdoe. Não é uma sugestão, é um mandamento. Amém? Perdão também não é... perdão, ele é unilateral. O que, que eu quero dizer com isso? Que para mim, pedir perdão para ela, não preciso que ela me perdoe. Eu preciso pedir perdão, se ela vai me perdoar, outra história. Mas eu preciso pedir, eu preciso liberar. Perdão, então, ele não é unilateral, ele não depende do merecimento do ofensor, porque se você pensar se ele merece ou não, claro que você vai dizer que não, né? Ah, ele me traiu, eu tenho que perdoar. Olha o que ele fez, como ele fez, com quem ele fez, com quem ela fez. Então, se a gente for pensar assim, nunca conseguiremos perdoar. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não é sentir mais a dor da lembrança. Perdoar, então, não é que eu não vou lembrar de tudo que aconteceu, de todas as bagagens trazidas, os pecados confessados, mas simplesmente eu vou lembrar e vou conseguir vir aqui dar um testemunho para vocês e dizer, afirmar de todo o coração que eu fui limpa. Que toda dor, toda raiz, toda amargura, todo medo, tudo o que essas coisas ruins geraram dentro de mim foi limpa. Eu fui liberta. O Dagoberto foi limpo, foi liberto. E a gente falou de processos do perdão, mas a gente fala também de fases do perdão. Que durante lá, depois da confissão, depois de tudo, né? Daí, aí eu mexo um pouquinho com as mulheres são muito cruel, gente. Os homens, uma mulher se chegar e confessar um adultério, ele só fala assim, não me conte nem com quem. Você só me traiu quantas vezes? Uma. Então tá, não me conte nem com quem, nem como. Nós não. Era loira ou morena? Era alta ou magra? Ela era mais bonita do que eu? E assim a gente fica mexendo, mexendo. A gente acha que a gente está mexendo só na dor dele, mas a gente é destruída quando a gente faz essas perguntas. Não, você começa a perguntar assim, meu Deus, será que é aquela? Mas tem aquela também, daí você fica meio pirada, né, gente? Mas eu digo que a gente é cruel porque a gente começa, tá, já foi confessado, já foi resolvido. Às vezes já está até tudo tá bem. Daqui a pouco está tomando um chimarrão lá, uma hora, a mulher olha assim, não que eu fiz isso, gente. Ela era gorda ou magra? E daí, tipo assim, tô nada. Estraga tudo, né, gente? Se você decidiu perdoar, se você se colocou no processo, não tem mais por que mexer na ferida, amém? E as fases do perdão é o quê? A indiferença. Primeira fase, indiferença. Não consegui olhar para o outro, não consegui nem dar um beijinho de bom dia. Não consegui dar beijinho de boa noite. Indiferença. Olhar o outro com desdenho. A raiva. Sabe assim, quando você acorda de noite, passa do lado da cama, está dormindo. Você faz... Sabe? Para não pensar em outras coisas, né, gente? É só... A fase do conflito. Né? Daquele conflito. Você olhar assim, por exemplo, vou jogar bola. Jogar bola. Conflito, desconfiança. Daí os homens ficam doidos. Eles geraram tudo isso e não aguentam o processo, né, gente? Vamos falar sério. A frustração da mulher, quando ela consegue tirar. Não, vou te falar, mas não fique brava. Ela era mais magra que você. Ai, meu Deus. Frustração. É, bem isso. Pergunta e depois não aguenta ouvir a resposta. Aí vem a aceitação, né, gente? Tá bom, né? Fazer o quê? Traiu, traiu. Era mais magra, loira, sei lá. Fazer o quê? Aconteceu. Vem a fase da aceitação. Depois da aceitação, vem a paz. E aí eu digo para vocês, essa paz realmente é aquela paz que a Bíblia fala. Que é a paz que excede todo entendimento. Que é a paz... que só o Senhor pode oferecer, que é a paz que você sente, que quando as pessoas vêm e falam, eu não acredito que você perdoou. Não acredito. As amigas, sério que você perdoou ele? Os amigos, os homens, acho que é pior ainda. Sério que você voltou com ela? Ah, não, você... As críticas. E você sente o quê? Paz. Porque você sabe quem está à frente de tudo isso e quem está construindo um caminho de glória para você e para a tua esposa. Memória cicatrizada. Olha, eu estou brincando aqui, gente. Eu chorei ali, não é porque eu lembrei das traições, é porque eu me emocionei, gente. Eu me emociono de ver da onde o Senhor, por onde a gente passou, a dor que a gente sofreu e aonde o Senhor está nos conduzindo. Isso, para mim, é motivo de choro, mas choro de alegria, de gratidão a Deus. E bom humor. Olha quantas piadinhas eu fiz da situação, gente. Então, passou. Passamos por todas as fases. Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir para o Felipe colocar um instrumental lá que eu pedi para ele no início. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho, gente. Tem a foto, Felipe? Eu vou chamar meu amado esposo. Olha, gente, que bênção, né? Mas eu sou grata a Deus por esse homem, meu pai. A árvore, Felipe, tem? Olha só, gente. A Vitória, a Rafaela.
Olha só. Ai, gente do céu. A gente chama o nosso testemunho de um nome bem bonito. Um nome significativo para nós, que é o nosso debaixo da árvore. Eu sempre digo quando eu ministro que vocês vão ouvir muito falar isso de nós. E essa árvore, ela é na frente da casa da minha mãe. A gente morava numa chácara e ela fica na frente da casa da minha mãe. A gente sempre está lá. Essa é a Bíblia, né? Eu tirei essa foto justamente com essa intenção do nosso testemunho. E essa árvore, foi debaixo dessa árvore onde tudo aconteceu. Aonde o Espírito Santo, durante o tempo que eu e o Dagoberto... Na verdade, foi assim. O Dagoberto estava fazendo o curso, assim como vocês estão fazendo hoje. E eu, em casa, eu tinha a Rafaela recém-nascida, ou seja, eu estava de dieta da Rafa. E o Dagoberto chegava, e eu em casa... De dieta ali, né? A mulher de dieta fica bom tempo ali sozinha, só gente é criança, o Espírito Santo ministrando a minha vida. E o Espírito Santo falava de uma forma muito forte comigo, assim: tudo que é feito em cima da terra, embaixo do céu, um dia vem a luz. E eu escutava aquela voz inteirada às vezes. E o Dagoberto, que fazia o curso numa quarta-feira à noite, chegou em casa, as meninas estavam dormindo. Ele chegou em casa e respirou fundo, eu servi a janta para ele e eu com aquela voz na cabeça. E ele chegou, respirou fundo, jantando, eu já tinha jantado, e ele falou: é, Vera Maria, tudo que é feito em cima da terra, embaixo do céu, um dia vem a luz. Gente, eu não consegui olhar para ele. Porque eu falei, como assim? Ele não sabia. Aí, no espírito, eu comecei a entender que eu estava prestes a vivenciar um processo, e ele também. Amém?
Amém. Então, pelo que vocês entenderam, o meu testemunho não é muito liviano, não, né? Porque o Dagoberto, né? Mas, na verdade, se eu fosse trazer os pecados, tinha que ser, um bitrem, viu? Mas enfim, pessoal, hoje eu estou aqui, o meu corpo queima, porque é a presença do Espírito Santo. Eu não era para estar aqui. Não era para pisar num templo, para estar na presença de pessoas, casal aqui falando. Não era para estar. Pensa num cara improvável. Formação, nem pensava nisso. Isso foi depois de 30 e poucos anos aí que a gente conseguiu. Mas o que eu quero trazer para vocês, assim, eu sou do interior, me criei em fazenda, e sou terceiro filho, né? Tenho duas irmãs mais velhas, depois eu, e agora depois tenho duas mais novas. Então sou só eu de homem e só mulher. E nessa criação, eu fui criado assim, a ser homem muito cedo. Muito cedo mesmo. Com 12 anos eu já tocava caminhão, tocava trator, mexia com cavalo, fazia todo o serviço que um homem normal fazia dentro de uma fazenda. Só que trouxe essa questão de ser homem muito cedo, trouxe as liberdades também na área sexual, muito cedo. Onde as meninas, naquela época, eu sou de 1980. Então, as meninas, naquela época, não podia nada. As meninas ainda, quando sentava, o pai já olhava: filha, senta direito, fecha a perna. Tal. Ou piá, não, já abria. Desculpa, acho que aqui hoje nós estamos só em gente adulta, né? O homem já sentava com a perna meio aberta, já não sei o quê. O tio já vinha: deixa o tio ver como é que está aí o bichão, aí o tamanho, como é que está. Fui criado assim. E, na verdade, ele estava sendo molestado pelos tios, pelos primos mais velhos. Hoje, depois, quando eu vim para o encontro com Deus, eu descobri tudo isso, né? E os mais velhos iam mijar, tiravam as ferramentas ali perto, a gente estava ali, a gente via, aí quando você ia também, tira aí, tá com medo do quê? Aí você tirava, ele caçoava do teu tamanho, claro, você era uma criança, e você sempre se escondendo daí de um certo ponto. E quando nós trabalhávamos lá na fazenda, tinha a estação de monta nas éguas, né? As meninas não podiam ver nada, as meninas tudo fechadas na casa, nós piá ficava olhando os cavalos com as éguas, instigando a nossa mente. Olhava o cachorro com a cadela, piá, eu estou falando isso 6, 7, 8 anos de idade. Tinha um tio que ele levava a revista pornográfica para nós. Que eu me lembro, já orei muito para que o Espírito Santo me trouxesse à mente se um dia eu fui molestado por ele. Mas eu acredito que não, porque o Espírito Santo não trouxe. Mas aquelas revistas pornográficas que ele trazia para nós éramos criança e nós tivemos acesso àquelas revistas muito cedo. Então o que eu quero dizer, a imoralidade entrou muito forte. Eu fui assolado pela imoralidade na minha vida, muito cedo. Resumindo para vocês, quando eu cheguei no casamento na questão adultério, eu não adulterei no casamento. Eu vim adulterando antes de casar, casei, continuei adulterando. Porque a mentoria que eu tinha antes, que nunca me ensinou a respeitar a esposa. A mentoria já falava para mim assim, homem não é homem de uma mulher só. Hoje, para honra e glória do Senhor, a gente já teve essa conversa, eu já consegui liberar perdão. Essa pessoa que eu estou falando é meu pai. Ele falava isso, homem não é homem de uma mulher só. Eu agradeço aqui publicamente ao Fábio. A gente teve umas sessões de coach, né, Fábio? De inteligência emocional. E foi aí também uma abertura para hoje, ontem mesmo eu tive essa situação de ter uma conversa com ele para mim poder vir estar ministrando aqui hoje. Que esse perdão tinha que acontecer para estar aqui hoje. E eu trago para vocês assim, eu cheguei destruído no casamento, na área da imoralidade. Eu só era... Aquelas máscaras que passam lá no encontro com Deus, eu usava todas elas e um pouco mais. Aí eu acho que eu tenho uns mais velhos aqui, desculpa o termo mais velho, mas eu também sou de 80, né? Mas não sei se alguém já viu falar de Pedro Malazarte. Ele era um cara que mentia bastante, né? Mas não chegava no meu pé. Cara. A mentira... Você escutava da tua mentoria. O homem não é homem de uma mulher só. Para mim não ser homem de uma mulher só, eu já tinha que mentir para ela. Eu tive um outro casamento, teve uma filha nesse outro casamento, mentia para aquela esposa. Dentro dessa criação lá na fazenda, como eu falei para vocês, lá eu me relacionei com animais. Eu... Tive situações que me relacionei com meus primos, que eram crianças, da mesma idade que eu, porque nós via lá todos aqueles animais fazendo aquilo, nós também fazia igual. É por Deus, para estar aqui hoje, se despindo, trazendo isso à luz, porque num curso como esse, quando eu escutei pessoas também trazendo à luz, eu fui curado, eu fui liberto, porque eu achei que nunca, ninguém... iria saber daquelas barbaridades que eu havia cometido no meu passado. Eu lembro que, de tão instigado que minha mente era para a área da imoralidade, que quando eu entrava num banheiro, poderia ser a casa que eu fosse. Eu entrava procurando o cesto de roupa suja para achar a calcinha suja. Eu entrava, eu cheirava aquelas calcinhas, e aquilo ali eu repetia por diversas vezes. Era vergonhoso. O encontro com Deus. Eu não esqueço, a Vera Maria até citou aqui, de pornografia. Quando eu estava prestes a ir para o encontro com Deus, onde eu sei que tinha pessoas orando por mim, para me levar para o encontro com Deus. Eu era um bêbado, alcoólatra mesmo, um fumante compulsivo. Daí eu já estava na faculdade nessa época. Eu usava o computador disfarçando que eu estava estudando, mas eu só estava na pornografia. E num momento que eu estava numa pornografia, ela já tinha ido para o encontro, ela lutando para me levar para o encontro com Deus, naquela semana. Eu não tinha dinheiro para nada. A gente estava falido, quebrado. Quando eu estava lá no mundo, eu nunca passei uma necessidade de dinheiro. Mas quando eu aceitei, eu estava ali, nós estávamos aceitando a vir para Cristo, faltou dinheiro. Porque o inimigo queria derrubar nós, mas naquele momento que eu estava na pornografia, enfiado na internet, lá vendo só coisas erradas, eu lembro que tocou um louvor no meio de toda aquela barbaridade, que eu não esqueço. Filho pródigo do Matos Nascimento. A minha conversão começou a partir daquele momento. E naquele dia eu falei assim, se for da vontade do Senhor, porque era difícil você vendo uma pornografia entrar um louvor, né? Entrou. Eu chorei muito na frente do computador e eu fui para o encontro com Deus. Existiu o arrependimento genuíno e ali começou esse processo. Se eu for contar meu testemunho aqui na parte da imoralidade, meu irmão, é só Jesus na causa. Eu lembro que também, essa parte eu quero compartilhar também, porque eu lembro que eu tinha uma... Era, não sei se eu posso dizer, uma... Era uma pira que tinha na minha cabeça, aquilo que ficou, que por pessoas da minha parentela mesmo, primas, graças a Deus, eu me criei no meio de todas as minhas irmãs. Para a honra e glória do Senhor. Acho que Jesus ouviu muitas orações da minha mãe. Nunca olhei para minhas irmãs. Nunca olhei. Mas trazendo para essa situação, eu tenho uma filha do primeiro casamento. A imoralidade entrou muito forte na minha vida. Mais forte. Para minha filha, um dia eu olhei com um olhar de homem. Aí entrou a questão que eu digo para vocês, não brinque com o pecado. Eu brinquei. Aí foi aonde começou toda a situação aqui. Debaixo da árvore. Que, através de um curso, que antes era Cura e Libertação, né, pastor? Que hoje é o Sarando Gerações. Que me trouxe a viver essa vida hoje de estar no meio de pessoas, pastores, de estar ministrando no encontro com Deus, porque eu sei, eu me via em sonhos, eu vagando pelas ruas, dormindo em esgoto, eu me via, eu puxando manta, como os piá falam hoje, eu me via um andarilho dos meus sonhos, porque o que eu trilhava era para viver essa vida lá fora, mas para a honra e glória do Senhor, Ele me trouxe. E hoje estamos aqui. Dentro desses N testemunhas, a pastora falou, teve outras situações que foi citado aqui, visitações noturnas. Período da faculdade, como a imoralidade entrou, a pornografia entrou muito forte. Eu tinha visitações noturnas o tempo todo das minhas noites. Eu acordava, né, eu ia trabalhar arrebentado. Vinha um demônio em forma de mulher. Aí vinha para existir um ato sexual comigo. No momento que existia aquele ato sexual, aquela mulher bonita se transformava num demônio. Que, se não me engano o nome, se eu errei, me perdoe, é Sucubus. E tem Íncubus também. Então, essas visitações noturnas eram com muita frequência para mim. E foi através de uma ministração que a gente estava numa célula, O Mário trouxe, o pastor Mário trouxe uma revista que tinha, e ele falando dessa ministração, e ele falando de visitação noturna de demônios, súcubos e íncubos. E naquela ministração, eu fui para casa inquieto, falei, rapaz, é esse bicho que vem comigo. Eu não quero mais. Aí eu vim para casa, abri, né, Vera Maria, contei, falei, olha, é isso aqui que eu estou passando. Estou sofrendo isso. Porque chegou um ponto, depois que passei por um encontro com Deus, eu não escondia mais nada. Eu queria viver uma vida do que? Transparência. Eu queria deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu não dormia, não fazia nada. Era só imoralidade. E assim aconteceu o debaixo da árvore.
Amém? Então, quando chegou esse momento onde o Espírito Santo estava ministrando ele durante o curso, e eu em casa, no dia seguinte, ou passado 2 dias depois, o Senhor preparou esse momento, né? A minha mãe saiu, a minha filha mais velha tinha ido para o colégio, e eu com a Rafa no colo, de dieta, a gente foi exatamente para debaixo dessa árvore. E eu digo que essa árvore marcou a nossa vida. Eu profetizo em nome de Jesus, vocês vão ser testemunhas disso, que um dia essa árvore vai virar a capa de um livro, né? Em nome de Jesus. E a gente foi para debaixo dessa árvore, estava um dia ensolarado, como está nessa foto, e era 1 hora da tarde. A gente colocou um pano no chão, eu sentei com a Rafa no colo, neném recém-nascido, só de fralda, né, de roupinha, cobertorzinho, né, uma mamazinha estava do ladinho, então a gente ficou ali toda a tarde, eu olhando, ela sequinha, fralda limpa, não precisava eu entrar para trocar, porque o alimento estava ali, né? E aí a gente começou a conversar, e isso durou da 1 hora da tarde às 6 horas da tarde. Onde, né, depois das 6 horas que a gente entrou para dentro de casa. Mas nesse período, a gente entendeu o que o Senhor estava fazendo na nossa vida. Só que a gente mal sabia, tanto eu quanto ele, a dor que a gente ia passar. Porque quando ele falou, não, eu tenho entendimento que a gente precisa de confessar, né? E eu muito assustada, com medo, eu até não tinha, como eu falei, gente, vocês riem, mas a minha mala, a minha bagagem era um pouquinho menor do que a dele. Ou seja, para mim eram coisas absurdas, meu Deus, tinha coisa ali que eu, só eu e Deus sabia, mas que o Espírito Santo me inquietava a contar para ele, coisa de criança, coisa de adolescente. Mas eu contei, eu abri tudo, não deixei nada, e fiquei assustada e pensando assim, meu Deus, o que, que ele vai falar? Das coisas mais agravantes que eu comentei com ele, que eu posso abrir para vocês, foi durante, antes da nossa conversão, situações de amigo dele, que sempre estavam na nossa casa, e sempre tinham contatos ali, sempre estavam por ali. E amigos próximos, inclusive, e 2 deles, né, vou comentar isso, acabaram me cantando no decorrer dessa amizade. E eu fui, contei para minha mãe, a minha mãe muito sábia, falava assim para mim, não fale para ele, porque senão vai dar uma desgraça. E realmente, naquele tempo, eu tinha um discernimento onde eu sabia que se eu contasse para ele, realmente ia ocasionar uma desgraça, porque ele não ia saber lidar com a situação. Então, eu contei isso e fiquei muito assustada, pensando, meu Deus, o que vai ser depois? Daí ele falou, não, tem mais alguma coisa? Eu falei, não, acho que era isso. E assustada, assim, né, com medo do feedback. Mas ele falou, não, então é tranquilo. Nossa, achei que tinha mais coisa. Eu falei, não, o que eu tinha para falar, eu falei, agora... E olha só, gente, sabe aquelas mulheres plenas, com aquela carinha assim, não, pode falar agora que eu sou uma mulher sábia, eu tenho maturidade, eu estou disposta a te ouvir. E ele começou a falar. E ele começou a falar realmente tudo. Tudo que ele falou aqui, e mais um pouco, e toda aquela coisa que está ali, ó, ele trouxe ali. E eu assim, segurando a Rafaela no colo, eu pensava assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu olhava para ele e via aquele homem, assim, parecia que aquele homem que eu amava até aquele momento, ele estava cada vez se distanciando mais de mim. Não é com esse que eu casei. Não é esse que eu escolhi para ser o pai das minhas filhas. Gente, ele contou para mim tudo o que ele acabou de falar para vocês. E eu comecei a olhar, eu tinha que fazer um rostinho de quem estava plena, e forte e sábia, mas eu estava sendo destruída por dentro. E ele continuou falando, você está bem? Você está bem? O tempo inteiro, não, não, eu estou bem, pode falar, eu quero que você me fale tudo para você não me ficar me dando essas notícias, né? Né, de tempo em tempo, fale tudo agora. E ele falou. E aí veio as confissões, sim, gente, de adultério. Das práticas do passado, onde eu olhava e falava, não, eu não acredito que essa pessoa que eu escolhi para ser meu marido fez tudo isso. Eu não aceito. E quando a gente entrou para dentro de casa, do percurso dessa árvore até em casa, eu não sei precisar em metros, quanto tempo, quantos metros, mais ou menos, uns... Uns 80 metros, na trajetória, eu fiquei pensando assim, eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero mais esse homem do meu lado. E naquele tempo eu já tinha formação, eu já comecei a mentalizar. As mulheres, né, são estratégicas, né? Eu falei assim, nossa, minha primeira petição vai ser meu divórcio. Né? Eu não vou dar conta. E quando ele entrou dentro de casa, ele olhou para mim e eu já não consegui olhar mais para ele, gente, nessa hora. Aí eu falei, daí eu perguntei, você já terminou ou tem mais alguma coisa? Não, é tudo isso. Você está bem? Estou bem. Estou bem, sim. Já comecei a ficar mais dura, né? Comecei a falar mais grosso. Aí ele entrou e falou assim, viu, pare um pouco aqui. Eu te peço perdão por tudo que eu acabei de te falar. E eu quero que você olhe para mim e me perdoe. Eu também pedi perdão, mas aquele perdão assim, tipo, você também me perdoe por eu ter escondido isso de você. E a verdade é que quando eu recebi essa carga de coisas horríveis, e o teatro foi justamente com essa ideia para que vocês viessem entender que cada um de nós carrega uma bagagem. E que quando essas bagagens se misturam, aí está o desafio do processo de um suportar o processo do outro, a bagagem do outro, as histórias do outro, o passado do outro, sem julgar. Esse é o grande desafio. E nesse momento, eu comecei a sentir as dores. Dores e dores, e eu acordava de noite, eu olhava para ele, sabe aquele movimento que eu fiz aqui, que eu olhava para ele e ficava assim, sabe? Falasse, não, não é esse homem que eu casei, eu não quero mais. E aí eu comecei a ficar fria, comecei a ficar, não olhar para ele, ficar com raiva. Eu deixei que todos os sentimentos ruins entrassem, a ponto de eu pensar assim, que eu tinha certeza que eu não queria mais aquele casamento. Aí entrou a parte que a gente fala muito da Dani e do Mário, que no momento de desespero, vendo que o nosso casamento estava caminhando para o final, ele ligou para o Mário, isso era umas 2 horas da manhã, e o Mário prontamente e a Dani foram na nossa casa e ele confessou tudo. E eu, gente, pensava assim, meu Deus, que vergonha. Não bastasse eu passar por isso, eu achava que ele estava me expondo. E o Mário e a Dani insistiam na oração e orava com ele, orava comigo. E eu super resistente. Eu não queria mais. Eu tinha certeza da separação. E aí a Dani falou, Vera, vem aqui, ore com o teu esposo. E eu olhava para ele e falava, não, não quero nem encostar mais, não quero que ele me toque mais. E falei isso para a Dani. Daí a Dani começou, em algum momento ali, ela começou a rir. E eu pensava, meu Deus, eu aqui, né, morrendo de dor. Como assim, ela rindo, rindo da minha dor. Daí ela cruzava os braços, a maioria conhece a Dani, aquela mulher desse tamanho, com os braços cruzados, rindo da minha cara. Ela falou, Verinha, Verinha, se você soubesse o que o Senhor está fazendo aqui nessa casa, você ia começar a dar glória a Deus. Só que no meio da dor eu não entendia. Eu pouco me importava o que Deus estava fazendo, o que importava naquela hora era a dor que eu tinha. E a maior das confissões foi essa, quando ele falou para mim que por algum momento, nessa filha mais velha, ela morava com a gente, ele se sentiu atraído. Nunca tocou, glória a Deus, mas isso para uma mulher ouvir. E aí veio as perguntas que toda mulher faz. O que adianta ser sincera? O que adianta ser fiel? O que adianta ser cheirosa, ser bonita, ser isso, ser aquilo? Isso não me garantiu que meu esposo não me traísse? E
que tem uma palavra de Deus que fala em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quando aconteceu essa situação, eu me senti atraído pela minha filha, no meio de toda aquela perversidade e imoralidade. Ali eu vi o inimigo me pegando de verdade e querendo me matar. Eu precisava dar um grito de socorro. Homens, antes desse debaixo da árvore, antes do curso de cura, antes do cura e libertação, de eu passar por ele, eu tinha impotência sexual, ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil, todos os BO que um homem pode ter. Todos. A partir desse curso, a partir desse dia, desse momento que o pastor Mário, já vou falar propriamente dito, o pastor Mário e a pastora Dani adentraram na nossa casa, oraram. Eu simplesmente era um macho até então. A partir desse dia eu comecei a ser homem. Eu lembro que eu passei a ser homem. Por mais que eu tive que passar pelo processo. Acredito que a gente ficou, acho que quase uns 30 dias. Ela entrando por uma porta, eu saindo por outra. Mas eu falei, o pastor pegou e falou para mim bem assim: Dagoberto, pelo amor de Deus, persevere. Persevere. Ele falou para mim, lute. E ele me ligando todo dia, me mandando mensagem. E eu perseverei para a honra e glória do Senhor. Aí um dia a gente teve que marcar um encontro, né? De novo, para a gente poder estar junto e para estar acontecendo isso aqui hoje.
Amém. E o que fez a diferença nessa noite de tanto conflito, de tanta dor, onde o Mário e a Dani estavam ali conversando, aconselhando, uma frase que o Dagoberto falou. Eu lembro que ele chorava muito e ele falava em reiteradas vezes, eu não aguento mais isso. Que era viver aquela vida de omissão, de esconder aquela escravidão do pecado. E eu já não queria mais nem ouvir, porque tudo aquilo que ele falava, para mim, era só encenação. E eu me distanciei dele num ato de choro desesperado. Ele falou, Vera Maria, nem que custe eu perder a minha família, eu perder você, mas para mim estar com o Senhor, caminhar em santidade, eu abro mão de você e das meninas. Olha só, gente. Eu abro mão de você porque eu sei que eu te magoei, eu sei que eu te ofendi, eu traí a minha família, mas nunca mais eu largo da mão do Senhor. E naquele momento, a única coisa que me fez a diferença foi ouvir isso dele. E isso, essa fala dele, para mim, me fez ele restituir uma credibilidade naquela hora. E aquela frase gravou e fez a diferença, porque quando a Dani me chamou para orar e me fez colocar, a gente ficou de frente um para o outro, e a Dani falava do lado, Vera Maria, pegue na mão do teu esposo. Eu já não olhava, eu estou de salto hoje, mas eu sou mais baixinha. Eu não olhava mais para o rosto dele, eu olhava para as mãos dele. E a Dani orando, ela falava uma oração preciosa, que é a minha oração para cada um de vocês hoje. Que cada um de vocês venham ter a mente de Cristo sobre a vida de vocês. Porque é só a mente de Cristo que não permite o julgamento, a condenação, a raiva, o ódio. E quando o Espírito Santo ministrou isso na minha vida, eu olhei e falei, tá, eu, sou eu que o Senhor levantou para ajudar essa alma. Então cuide das minhas dores, porque eu não aguento cuidar da minha e da dele. E eu olhei para ele e consegui sentir nitidamente que aquele homem não era mais o meu esposo. Era uma alma. E que o Senhor me deu a incumbência de ajudar ele a voltar para Jesus. E que se eu largasse da mão dele, eu ia largar ele nas mãos do inimigo. Então era um compromisso, uma responsabilidade minha. Porque além de ele ser uma alma, ele é o pai das minhas filhas. E aí eu falei, Senhor, então, eu aguento. A Dani orando, Senhor, a mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo. E eu peguei na mão dele e eu falei uma oração assim. Eu orei uma oração no Espírito e falei, Senhor, cuide da minha dor. porque eu vou dizer para o senhor que eu vou cuidar da dor dele. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a cuidar dele, ajudar ele, comecei a ser despertada para estudar e entender por que desse histórico, por que dessa perversão, por que ele fez isso, 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 e eu estou pagando, as meninas estão pagando. Daí eu pude entender que era uma bagagem que ele não queria carregar, mas que a situação, o contexto familiar causou. E que agora, naquela hora, era a gente se submeter ao processo. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente superou o processo. A gente conseguiu. A gente é prova viva que o Senhor age. Quando você permite, o Senhor age, o Senhor faz, o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor sara. Mas você precisa se submeter. Amém?
Eu lembro que um dia eu ministrei essa palavra no encontro com Deus. E comoveu o pessoal, mas eu saí. Na hora que eu saí, teve um irmão que veio e perguntou para mim. Falou: Dagoberto, você não fica preocupado com a tua reputação? Eu falei: não. Antes eu queria ter reputação. Antes eu queria ter. Hoje eu não preciso dela. Hoje eu preciso de Cristo na minha vida. Porque a partir do momento que eu coloquei Ele na minha vida, aí sim eu passei a ter princípios e reputação. Para a honra e glória de Deus, hoje a nossa casa é um lar abençoado. Eu deito e durmo. Minhas filhas deitam e dormem. Mas para isso acontecer, irmãos, teve cura até na família. Teve processos que vêm da família trazendo para nós. E a gente orava: Senhor, tudo que está em oculto, venha à luz. Se a tua vida é boa, se você orar e pedir para que ainda existe alguma coisa em oculto, pede para Ele trazer a luz. Vai ficar melhor ainda a tua vida. E se a tua vida não está tão boa, pede. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, pois todo que pede recebe, né? Todo que busca encontra. Amém? Glória a Deus. Pessoal, aqui ainda é um resumo do testemunho, viu? Falo a verdade para vocês. São 43 anos, são 12 anos hoje de caminhada, foi muito mais tempo no mundo do pecado. Então, tem mais coisas ainda que acredito que em outras situações, né, pessoal, a gente possa estar abrindo. E creio que vai edificar, porque eu fui edificado através de testemunhos de pessoas que foram feridas, mas depois curadas para curar. Amém?
Amém, gente? Vou pedir para o Felipe colocar a foto ali das meninas e o louvor, Felipe. Vou pedir para você estar ficando em pé, gente. Gente, esse é o resultado. O que a gente tem mais de precioso hoje é isso. Independente de formação, independente de status, independente de onde a gente mora ou a gente faz, independente de tudo aquilo que a gente faz, o nosso maior tesouro é isso aqui. É a nossa família. E é graças à mão de Deus sobre a nossa família que a gente conseguiu manter essa preciosidade. Amém?
Pedir para você curvar a tua cabeça, chamar os conselheiros aqui na frente, curva a tua cabeça, em nome de Jesus, amado querido Espírito Santo, tu foi grandioso na minha vida, Senhor, em permitindo, Pai, que hoje eu estivesse aqui, eu e minha esposa, junto com essa equipe pastoral e conselheiros. Ah, Senhor, é só para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. em nome de Jesus. Que os irmãos e irmãs que aqui dentro estão hoje, Senhor, não ouçam a voz do homem comum, mas que seja a voz do Espírito Santo, ralarabás, soi cantaralabás, reiralabás. Que eles ouçam a voz do grande eu sou, tocando no mais íntimo, no mais profundo, naquilo que ainda continua oculto, Pai. Que venha trazer a luz, trazer vida, trazer conforto, em nome de Jesus. Ah, Senhor, toca, Pai, toca nos corações, aplica, Senhor, a mente de Cristo sobre cada homem, sobre cada mulher, em nome de Jesus. Irmão, se sinta à vontade de estar vindo à frente. Se você não participou desse tipo de pecado, de imoralidade, mas se você conhece alguém da tua família, venha representando. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Dá um passo. Busque essa cura. Busque o sobrenatural do Senhor na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Busque algo grandioso do Senhor na tua vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha inquietar cada coração aqui, Pai. Cada coração que está passando por essa situação, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, convence, Senhor, acerca do pecado. Pai, em nome de Jesus. Pai, são famílias, Pai, que estão debaixo dessa cobertura. Pai, em nome de Jesus. E de Jesus, Pai, que cada homem, cada mulher aqui, Senhor, venha ser tocado, Senhor, acerca do pecado, em nome de Jesus, Pai, que da mesma forma, homens e mulheres que foram feridos, Pai, que foram machucadas, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, a mente do Senhor, a mente de Cristo sobre essas vidas. Pai, que o Senhor esteja tocando, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja libertando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher venha ter a tua mente, a mente de Cristo, uma mente que não julga, uma mente que não condena, uma mente, Senhor, que está disposta a perdoar, que está disposta a se submeter ao processo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle desse processo, nesse processo de restauração, nesse processo que é tão doloroso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu aplico, Pai, o teu precioso sangue sobre a mente de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo cura, que o Senhor esteja trazendo libertação, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sarando as gerações que estão debaixo dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, é tanta dor, é tanta tristeza, mas que o Senhor esteja, Senhor, ministrando esses corações. Oh, Senhor, tocando e tendo a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda a dor, todo o medo do processo. Pai, prepara os ambientes, prepara as famílias, Pai, para viver esses momentos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você quiser se ajoelhar na tua cadeira aí, né? Se de repente você está um pouco tímido e tímida para vir à frente, se ajoelhe aí na cadeira, interceda. Se você sabe que a imoralidade adentrou ali nos teus parentes, nos antepassados, recaiu, quem sabe, na tua vida, talvez numa proporção não tão grande quanto a da Goberto e a Vera, mas há algo que veio, né, a imoralidade. É o momento agora de você se prostrar na presença do Senhor. é você clamar, é você interceder, é pedir perdão pela tua vida, pelos pecados dos teus pais, dos teus avós, bisavós, tataravós. Vai clamando, porque através da confissão, através do pedido de perdão, da liberação de perdão, há uma forma de impedir que a ferida continue, que a imoralidade continue, quebrando realmente todo o pecado, toda a legalidade que Satanás tem para poder agir na descendência, Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque a tua misericórdia alcança até o mais vil pecador. O Senhor jamais despreza aquele que vem para o Senhor com o coração quebrantado. O coração quebrantado é o coração arrependido, é entendendo que o pecado não foi contra as pessoas, mas contra Deus. Eu pequei contra o Senhor, o meu Deus, o meu Pai, o meu Jesus, que morreu lá na cruz por mim. Oh, deixandará, manaia, dori, candalaba, sori, anda, candalaba, chori, adalaba, candalaia. Peça para o Senhor colocar um fogo purificador nos teus olhos, para que nunca mais você veja pornografia. Araba, chodere, candalaba, naia, recantalaba, naia, chori, andalaba, candalaba, na chori, recantalaba, naia, chori, andere, candalaba, naia. Recantalabanassuri, andaracandalabanaia, recantalabanaia. Sim, sim, que o sangue de Jesus venha sobre a tua mente, sobre os teus olhos, sobre os teus ouvidos, que haja uma purificação naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala. Não se assente, homens e mulheres, na roda dos escarnecedores. Não se assente, não ouça, não participe com eles. Peça para o Espírito Santo gerar uma mente pura, uma mente santa, a tua alma sarada, para que não haja nenhuma trevas na tua vida, para que as tuas vestes sejam purificadas, totalmente purificadas, e o processo é esse.